quando a gente pensa sobre esse ato de bondade de Deus, de enviar Jesus para nascer e morrer em nosso lugar. Essa data que a gente não sabe qual foi o dia exato, mas todos nós sabemos que ele nasceu um dia, que nós comemoramos o Natal, o nascimento do Rei Jesus. Qual a palavra que melhor descreve esse ato de bondade? Eu não sei você, mas se eu fosse escolher uma palavra que é sinônimo de Natal, desse enviar de Deus para o homem, do amor dele, da graça dele, eu chamaria isso de perdão. Então, Natal, para mim, tem a ver com perdão. E eu acho que vale a pena a gente pensar mais sobre isso. Há um texto na Bíblia, em Romanos 5, 8, que diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu sei que pessoas dizem assim: ah, eu tenho dificuldade de acreditar que Deus me ama, mas a Bíblia diz: Deus prova o seu grande, não é só um amor, é um grande amor, quando ele envia Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. E a proposta disso, o propósito final, era exatamente perdão. Deus amou muito a maneira que deu seu filho. Ele deu o filho dele e, juntamente com isso, ele deu perdão. Por isso, a temática que nós vamos conversar hoje, a reflexão que nós vamos fazer, eu estou chamando de o presente do perdão. O presente do perdão. Eu creio que, ao enviar Jesus, Deus está dizendo para cada um de nós isso: eu estou enviando um presente. Presente que vai te libertar, que vai te habilitar a voltar a relacionar comigo. E o nome desse presente é perdão. Eu estou enviando Jesus. Eu creio que Deus, ele conspirou ali no céu, conversou com Jesus, conversou com o Espírito Santo, e fala assim: o que que a gente vai fazer com esse pessoal? Porque todos merecem o inferno. Todos vão ter que ser condenados. O que que a gente faz? Qual a solução para isso? E os três falaram: só tem uma solução: perdoar. A melhor coisa é perdoar. E Jesus, então, assume a responsabilidade de vir aqui e trazer esse presente do perdão de Deus para cada um de nós. Amém, queridos? O perdão é um presente para você desfrutar, para você usufruir, mas também é um presente, é um dom, é uma dádiva que Deus quer que você compartilhe com outras pessoas. Não somente falando de Jesus para outras pessoas, mas também compartilhando esse presente chamado perdão. Por isso que Natal, para mim, é perdão. E Natal sem perdão não faz sentido. Natal, para mim, sem perdão, é um paradoxo. Não faz sentido, é um negócio contrário, contraditório. Para mim, Natal sem perdão é como se fosse uma atitude de hipocrisia. Tipo assim: eu estou aqui comemorando a festa do perdão, mas não perdoou. Entendeu? É uma farsa. Natal sem perdão. Então, nós vamos aprender hoje que a prática do perdão, ela é vital, ela é fundamental para a saúde dos relacionamentos do homem, tanto consigo mesmo, como com Deus e com as pessoas em sua volta. Eu quero começar dizendo algo que eu estou chamando de analfabetismo emocional. Já faz algum tempo que lançaram um livro chamado Inteligência Emocional. E é um livro bacana, todo mundo fala disso toda hora aí. E desafiando todo mundo a ser um cara legal, a controlar as emoções, a não explodir, a saber conversar com as pessoas, a saber lidar com ofensa. E a inteligência emocional envolve muitas coisas: como eu lido, como me preocupo, como a pessoa vai se sentir com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou dizer. Mas, na verdade, apesar do discurso ser bonito lá fora, o que eu acho que, apesar de muito se falar de inteligência emocional, na minha opinião, é o que mais está faltando na nossa sociedade. Eu acho que a sociedade hoje está mais para analfabetos emocionais do que para pessoas com inteligência emocional. E eu olho, por exemplo, para um texto que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo para Timóteo, e ele descrevendo um pouco do perfil social da época. E para mim não faz muita diferença, e ele diz que ia até piorar nos últimos dias, mas ele diz assim, ó, saiba disto, nos últimos dias virão tempos terríveis. Por quê? Olha o perfil da sociedade. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Não quero reconectar, não quero perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Agora, este perfil comportamental da sociedade revela algum tipo de inteligência emocional? Zero. Zero. Eu acho que nós estamos, como eu disse, mais para analfabetismo do que para inteligência. Agora, ao que me parece, se algo não for feito por parte da igreja, a tendência é ficar pior. Porque olha o que Jesus disse em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na outra tradução diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A mensagem do Natal, a mensagem do perdão nunca foi tão necessária como nos nossos dias. A mensagem do perdão de Deus para as pessoas. Porque, de acordo com a Bíblia, o acúmulo da maldade, o aumentar da maldade, ela adoece a alma humana e torna o homem cada vez menos habilitado a amar. É incrível. O pecado vai neutralizando, vai adoecendo, vai apostemando o coração, e daqui a pouco o homem não sabe mais o que é amar. O amor esfriou, o amor diminuiu. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, as pessoas falam mecanicamente no dia de Natal, na festa de Natal, Feliz Natal, a televisão, Feliz Natal. Mas no outro dia, às vezes no mesmo dia, são ingratos, são irreconciliáveis, traidores, amargurados, vingativos, caluniadores. E nós temos que mudar isso, porque a mensagem do Feliz Natal é exatamente isso, Feliz Perdão. Feliz Perdão. Porque só é feliz quem perdoa. Nós vivemos numa sociedade onde as atitudes, as ações das pessoas, o perfil, parece que é totalmente desprovido de graça, totalmente desprovido de misericórdia. As pessoas parecem que andam com o nível do cortisol elevado, esse hormônio do estresse. Está todo mundo inclinado, parece que estão o tempo todo estimulado a odiar, a separar, a criticar, a brigar, a matar. As pessoas estão assim. Esses dias eu acordei, não muito tempo atrás, eu acordei com uns estrondos, e eu pensei, era cedo da manhã, eu falei, isso não é rojão, o Corinthians não está jogando essa hora. Eu sabia, era tiros, perto de casa, 2 quarteirões, um cara foi executado com 13 tiros, simplesmente porque uma briga lá que não queria pagar o aluguel que o outro estava cobrando e... Vocês devem ter acompanhado essa história. As pessoas estão muito propícias a matar por tão pouco. Alguns parece que estão o tempo todo estimulados a odiar, separar, brigar. A gentileza, o amor, a amargura, a falta de perdão, parece que está em voga. A falta de gentileza está em voga. A gente, é difícil achar pessoas praticando a gentileza por aí. O ódio, o ressentimento parece que estão morando no coração das pessoas. E ó, o pior é que essas pessoas que estão assim adoecidas emocionalmente, emburrecidas, vamos dizer assim, emocionalmente, elas estão dirigindo nas nossas ruas. Elas estão morando e convivendo em alguma família. Elas estão congregando em alguma igreja. Elas estão trabalhando em alguma empresa. E saiba, elas afetam esses ambientes com as suas almas adoecidas. Nós precisamos lembrar disso. Como que eu sei disso, pastor? É só ver aí a televisão. São brigas. São assassinatos. A gente vê num pequeno gesto mais grave, naquelas buzinadas. Você sabe aquelas buzinadas? O pessoal parece estar estressado. Outro dia eu fiquei impressionado, eu estava lá perto de casa, tem um colégio, aí gera um engarrafamento. Eu sei que não é uma coisa muito comum em São Paulo, esse negócio de engarrafamento, mas lá perto de casa acontece. Aí o que acontece? Eu não acreditei que aquele cara estava buzinando aquela quantidade de tempo. Eu falei, vai queimar a buzina dele. Porque tem algumas pessoas que pensam assim, se eu buzinar, o problema é resolvido. E, na verdade, não é o que acontece. As notícias estão mostrando aí crimes com requinte de crueldade, violência. E você sabe mais? Dentro da família, o lugar que deveria ser o ambiente de amor, de perdão, de camaradagem, sabe, de amizades profundas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou convencido que nós precisamos permitir que esse perdão de Deus acesse o nosso coração, para nós, então, continuarmos compartilhando esse presente para as pessoas. Nós temos que permitir essa graça, esse amor, esse perdão de Deus curar os nossos corações peludos, amargurados, para que a gente possa continuar sendo agente de transformação e condutor dessa graça transformadora na sociedade aonde a gente está e para as pessoas que estão em nossa volta. E eu estou convencido de algo: a maior evidência de demonstração de inteligência emocional é agir em amor. E a maior ação de amor é perdoar. Eu consigo pensar assim, qual é a maior expressão, qual é a maior ação de amor para mim é perdoar. Eu sei que existe a chamada linguagem de amor. Um cara lançou um livro aí com esse título, Linguagens do Amor, e ele mostra lá que cada ser humano sente amado com uma determinada coisa diferente. Um é toque, outro é tempo de qualidade, outro é presente. São 5 linguagens. E você pode aumentar, porque tem pessoas que sentem amada com outras coisas. Por exemplo, eu descobri que a minha esposa sente amada com as 5 linguagens de amor. Tudo que eu fizer, ela vai sentir amada. E tem mais, eu descobri que ela sente amada com uma outra linguagem de amor que eu estou chamando de PIX. Pix, ela ama, ela sente muito amada quando eu mando um para ela. Agora, de verdade, você sabe que uma das coisas que me faz sentir amado, quando eu penso no tanto... Eu não sei se você... acontece isso contigo, mas porque eu pisei tanto na bola, eu pequei tanto, eu errei tanto, que toda vez que eu penso tanto que Deus me perdoou, eu penso, isso é amor. Isso é amor. Como diz aquela canção, se isso não for amor, então o oceano secou. Isso é amor. E por que que ele me ama? Eu não sei explicar. Como que um Deus tão santo, tão independente, escolheu me amar de forma tão extraordinária, que eu gosto daquela composição que diz, só porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou de forma tão extravagante. Queridos, eu estou convencido, o perdão, ele prova que temos inteligência emocional, ele deixa os ambientes agradáveis, e ele melhora a nossa qualidade de vida. Todas as vezes que liberamos perdão ou experimentamos perdão, ele traz com consigo esses benefícios. Agora, queria falar de algo muito importante que eu estou chamando de auto-perdão. Por que que é importante incluir nessa conversa essa temática do auto-perdão? O auto-perdão, na minha opinião, é muito importante nos nossos dias. Sabe por quê? A primeira pessoa mais beneficiada com o auto-perdão é você mesmo. E ela é tão necessária porque ela precisa começar em nós e conosco a cura, para que a gente possa também trazer esse perdão para outras pessoas. Então, é um fato que o auto-perdão entrega um resultado extraordinário e tem um efeito poderoso. Eu já conheci pessoas, hoje mesmo falei com uma que estava dizendo: pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. As pessoas estão vivendo assim. Agora, a pessoa que mais precisamos perdoar somos nós mesmos, porque nós somos a pessoa que mais nós vimos pecar, que mais nós vimos pisar na bola, que mais sabe dos nossos pecados. E aí o que acontece? Se a gente não souber lidar com o auto-perdão, liberar o perdão, pegar esse presente que Deus nos dá e entregar para nós mesmos, nós vamos ter dificuldade de liberar esse presente para outras pessoas também. Então, nós vivemos numa geração onde as pessoas parece que não se suportam. Uma vez uma pessoa falou assim: e nem eu me aguento, pastor. Eu falei: então, nem vou ficar perto de você. Porque se você não se aguenta, que dirá eu? Né? Nem eu me aguento. Eu nunca vi tanta gente falando mal sobre si mesmas. Pessoas falando adjetivos negativos sobre si mesmas. Ah, eu não presto. Ah, você é um burro, você é um idiota. Misericórdia. Se você fala isso de você, que dirá dos outros? Então, nós temos que aprender a lidar. Porque a maioria das pessoas vivem debaixo da tirania da culpa. Olha aqui para mim. Muitas pessoas, apesar de tantas coisas, elas vivem debaixo dessa tirania da culpa. A Bíblia diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. As pessoas que vivem debaixo da culpa, elas não conseguem lidar com as outras pessoas, elas não conseguem ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Os seus pecados, os seus erros, a deixam oprimidas. Eu costumo dizer que eles são atordoado. A Bíblia diz isso. E você sabe, quando a pessoa não se perdoa, isso explica o alto índice de revolta, de ódio que as pessoas dispensam nos seus relacionamentos no dia a dia. Isso explica porque algumas pessoas são tão revoltadas. Que a Bíblia diz que o pecado esfria o amor. E quanto mais eu peco, mais eu sinto horrível e culpado. E muitas vezes isso afeta quase sempre o relacionamento com as outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu sei quando o marido está traindo. Porque ele fica violento, ele fica grosseiro, ele fica cavalo, ele dá patada. E é exatamente isso, a culpa perturba o cara. Mesmo que o cara tente disfarçar, mas ele solta. A culpa deixa as pessoas azedas, impacientes, especialistas em patadas. E nós temos que lembrar disso. Que quanto mais a pessoa age por causa dessa culpa desse jeito, sendo revoltado, sendo indelicado, sem a graça e sem a misericórdia, mais ela sente culpada e mais ela age desse jeito, e é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Mateus já dizia isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, o amor desaparece. Por isso, querido, eu vim aqui hoje te dizer com todo o coração: não existe ano novo com vida velha. Não existe ano novo com coração peludo, com coração ferido, magoado. Não existe, e você precisa liberar esse perdão sobre você mesmo. Não existe ano novo se você não aceitar esse presente de Deus, que Ele já te perdoou, e você fala: eu vou viver e curtir esse presente. Deus já me perdoou. O O meu pecado está debaixo do sangue de Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso ser livre disso. Para eu ter um 2024 realmente diferente, eu preciso desfrutar do presente do perdão de Deus para a minha vida e eu preciso ministrar esse perdão de Deus para mim mesmo. Então, hoje eu quero te desafiar. Você precisa achar um lugar onde você vai ficar só você e um espelho, você olhando para você e falando assim: meu amigo, minha amiga, eu quero hoje liberar perdão para você. Todas as pisadas na bola, eu quero que você seja livre. O auto-perdão é fundamental. Por isso eu digo, Jesus já perdoou você, por que você insiste em não te perdoar? Você quer viver um Natal diferente? Aprenda a se perdoar. Se você não consegue se auto-perdoar, como é que você vai conseguir perdoar as outras pessoas? E acredite em mim, uma vida sem perdão, ela fica insuportável, tanto para você, como para as pessoas que estão perto de você. Outra coisa que eu queria falar para você hoje é, desenvolva essa cultura aqui, a cultura do perdoe e peça perdão aos outros. Nós temos que desenvolver essa cultura. Isso aqui deve ser um estilo de vida. Pedir perdão e perdoar deve ser um estilo de vida, algo que a gente faz todos os dias, e às vezes várias vezes ao dia. Sem perdão, a vida não faz sentido. Principalmente no dia do Natal. Não faz sentido. Né? Eu costumo dizer que não adianta a gente desejar Feliz Natal para uns e que o diabo te carregue para o outro. E às vezes a gente está assim, Feliz Natal para uns e tomara que morra esse desgraçado para o outro. Porque nós temos que resolver essas questões, né? Olha, provavelmente uma das reclamações que eu jamais ouvi junto com a minha esposa de casais, a reclamação é uma dessas duas. Pastor, esse cara, eu estou 30 anos com ele, e ele nunca me pediu perdão. É uma das reclamações que a gente mais ouve. Ele não me pede perdão. Ou então, ele falando, pastor, eu já me humilhei, já até ajoelhei, já pedi perdão para essa mulher, mas ela não me perdoa. Geralmente são essas duas reclamações principais. Outro dia o cara chegou e falou assim para um amigo, disse, rapaz, a minha esposa hoje, ela está histórica. Aí o cara falou assim, você não quer falar histérica? Ele falou, não, é histórica mesmo, porque ela está trazendo todo o meu passado, tudo que eu fiz de errado. Ela não consegue me perdoar, consegue esquecer. Então, deixa eu te dizer uma coisa, de verdade. Hoje eu queria te desafiar nesse Natal a dar esse presente. Primeiro presente que você vai dar, fora esse convencional, embrulhado numa caixinha de papel vermelho com um lacinho, eu queria te desafiar a ser extravagante no seu presente. Você vai dar a primeira coisa, você vai pedir perdão. Isso aqui é um ponto muito importante. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Eu sei que tem filhos que não vê a hora, não vê o dia chegar em que os seus pais, sua mãe, seu pai, vai voltar para ele e dizer, me perdoe. Por eu ser tão chato, tão cri-cri, me perdoe por aquela surra injusta, me perdoe por causa disso, me perdoe. Eu sei que tem esposas esperando com ansiedade o dia que o seu marido vai chegar e dizer, amor, me perdoe, me perdoe. E eu queria te desafiar que esse dia seja hoje, que você realmente dê esse presente extravagante do perdão, de pedir perdão. Porque pedir perdão, gente, é algo tão importante quanto perdoar. E também eu quero te desafiar a dar o outro presente, que é o presente de perdoar, de liberar. Você sabe quais são as pessoas que estão aí, né, precisando do seu perdão. Estão precisando que você mande uma mensagem, ou olhe nos olhos, seja onde for que a pessoa esteja, se estiver perto, olha nos olhos, se não estiver, manda uma mensagem. E vamos resolver essas questões, vamos pedir perdão e vamos liberar. Eu sei que no ano passado, por causa da política, houve muito arranca-rabo, gente. Sabe, pessoas bloqueando, amizades de 20 anos que acabou, primos que não se falam mais, irmãos, hoje eu soube de irmãos que estão brigados até hoje por causa desse negócio de política, porque ele queria votar no A e o outro no B, e aí ficaram aquele negócio, está endemoniado, quem está endemoniado é tu. E sabe, queridos, nós temos que pedir perdão. Eu já esqueci a quantidade de vezes que voltei para os meus filhos, porque pais erram. Voltei para os meus filhos chorando, pedindo perdão. E outras vezes sem chorar, mas pedindo perdão do mesmo jeito. Quantas vezes já pedi perdão para minha esposa? Quantas vezes ela pediu perdão para mim? Pedir perdão e perdoar deve ser uma coisa corriqueira, uma rotina normal da vida das pessoas. Olha, o perdão deixa a sua vida e a dos outros melhor. E nós temos que viver e liberar esse presente. Perdão, queridos, é uma das marcas principais do verdadeiro cristianismo. Você quer saber se alguém é um verdadeiro cristão? Verifica o comportamento dele nessa área do perdão. Verifica, descobre o que ele pensa sobre perdão. Como é que ele lida com as ofensas que fazem, que cometem contra ele. Qualquer verdadeiro cristão, ele vai ter essa marca do perdão. Essa virtude, essa marca, essa evidência do verdadeiro cristão foi inaugurada, foi startada por Jesus naquela cruz, o nosso líder, o fundador da igreja, o fundador do cristianismo. Ele starta a igreja na cruz com os braços abertos. Ele apanhou aquele dia todo. Ele recebeu coroa de espinho. Ele foi cuspido. Sua barba foi arrancada. Ele apanhou tanto até suas costas se tornar um monte de carne moída, dilacerada. Ele se tornou escárnio. Ele foi pregado numa cruz, julgado inocentemente, sem ter cometido um pecado. Ele foi pregado no madeiro, no estilo mais cruel de assassinato e de punição que as pessoas poderiam receber. Mas ele ali com seus braços abertos, ele inaugura uma das marcas da igreja, uma das marcas do cristianismo. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós, que somos seguidores dele, devemos seguir os seus passos. E ele está dizendo: quer ser meu discípulo? Aqui está o modelo. Perdoa. Perdoa quem te ofendeu. Ele perdoa os seus assassinos naquele dia. Eu tenho, queridos, não conte para ninguém isso. É um segredo entre nós aqui, tá? Mas eu tenho dificuldade de acreditar na experiência de conversão de uma pessoa que se recusa a perdoar. Eu tenho dificuldade. Eu não estou dizendo que a pessoa não nasceu de novo. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu tenho dificuldade. É um direito meu. Eu tenho dificuldade de acreditar que a pessoa teve uma experiência de novo nascimento mesmo. Porque como que o Jesus, que ela diz que está dentro dela, o Espírito Santo que está dentro dela, não quer perdoar? Se esse Jesus já perdoou e nos ensinou. Sabe, uma das definições de cristão que eu mais gosto é uma que o pastor Melvin, pai do pastor Abe, ele pregava, ele dizia com muita frequência: cristão é alguém que foi perdoado e vive perdoando. Cristão é alguém que foi perdoado e vive perdoando. Eu, lendo a Bíblia, me deparei com esse versículo que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E amor, o que é? Qual é a melhor expressão de amor? Qual é o auge da ação do amor? Para mim é perdão. Se você ama, você perdoa. E ele está dizendo aqui, olha, nisso aqui é a maneira de identificar você como meu discípulo. É dessa forma que todo mundo vai saber que você é meu discípulo. É dessa maneira que não dá para esconder que você é meu discípulo. É que vocês amam. Vocês têm amor um para com os outros. Isso aqui é o wiccan, a tatuagem, a marca de um verdadeiro seguidor de Jesus. Agora, a boa notícia que eu gosto de dizer é o seguinte, a gente pensa que é muito difícil, porque a gente tem um entendimento um pouquinho equivocado sobre isso, mas a boa notícia, isso me faz bem demais saber disso, quando eu descobri isso, fiquei tão feliz. Do que eu estou falando? É que Deus nunca nos pediu para gostarmos das pessoas. Ele apenas nos pede para amá-las. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia que Deus pede para você gostar de alguém. Ele só pede para você amar as pessoas. Por quê? Porque gostar é uma alternativa. Amar é um mandamento. Deus não obriga você a amar, a gostar de ninguém. Isso é da sua livre e espontânea escolha. Se você falar assim, eu não vou gostar de ninguém, tudo bem. Ah, eu só vou gostar de 2, fechou. Não, só de 10 a cota acabou, não entra mais ninguém. Tudo bem. Você pode ser igual Roberto Carlos. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Né? Você tem a liberdade. Agora, amar, a Bíblia diz para nós amarmos a todos. Gostar é um sentimento de apreciação. Amar é uma decisão de fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Ele não está dizendo, gostai dos vossos inimigos. Ele está dizendo, faça o bem até para os seus inimigos. Se você encontrar um inimigo com sede, dá-lhe de beber. Se você encontrar um inimigo com fome, dá-lhe de comer. Deus está pedindo para você gostar do cara? Não, só está dizendo para você dar comida para ele. Você fazer o bem para ele. Você não precisa gostar da pessoa que você vai perdoar. Você só precisa perdoar. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Te ajudou? Me ajudou demais, viu? A Bíblia não diz que Deus gostou do mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e Ele provou amando quando nós ainda éramos pecadores. E Deus aborrece o pecado, mas Ele nos amou mesmo nessa condição. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Não dá para fugir da realidade de que nós temos e vamos precisar conviver com pessoas. Deus não nos criou como uma ilha para nós vivermos isolados. Não dá. Eu sei que muitas vezes dá aquela vontade, meu Deus, não aguento mais, eu vou sumir desta casa e vou morar numa ilha sozinho lá no Caribe. Espera aí, antes de você pegar o navio, eu queria sugerir uma coisa. Assista o filme O Náufrago, que você vai descobrir que não vale a pena, que é terrível morar sozinho numa ilha. Você vai querer criar o seu Wilson. Né? Lembra do Wilson? Porque nós fomos criados para os relacionamentos. Agora, pessoas erram. Nós temos que entender isso. Pessoas pecam. Pessoas machucam, pessoas são imperfeitas, pessoas cometem injustiças, pessoas decepcionam. Mas mesmo assim, eu costumo dizer, é melhor estar dentro da arca do que fora. Aqui na arca fede, tem barulho, é bode berrando, mas é melhor do que morrer afogado lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez uma pessoa chegou, rapaz, 2 meses de casado, pastor, quero me separar, mas por quê? Porque eu descobri, em outras palavras, que ele tem defeito. Eu descobri que ele erra. Falei, mas minha filha, quem te enganou? Você pensou que era um anjo? Pessoas erram, pessoas pecam, pessoas decepcionam, pessoas machucam. É um fato que se qualquer um de nós quisermos aqui, a gente consegue fazer uma lista de defeito das pessoas que a gente convive. Se a gente quiser, a gente faz. Rapidinho. Tem uma dinâmica que a gente faz em acampamento de casais, que é mais ou menos assim, a gente dá 2 folhas de papel em branco para ela e dá 2 folhas de papel em branco para ele e uma caneta. Para ele e uma caneta para ela. E a dinâmica é mais ou menos assim, olha, vamos dar um tempo para você. Primeira folha de papel em branco, você vai sentar agora, nenhum pode ver o outro escrevendo. E você vai anotar, fazer uma lista de defeitos do seu cônjuge. E aí fala assim, começou! Aí eles pegam o papel. E vão escrevendo. Aí vira. Na costa. Beleza, parou. Agora pega a segunda folha e você vai agora nessa segunda folha alistar as qualidades do seu cônjuge. Ok? Vamos lá. Pronto. Contando. Eles ficam assim. Por quê? Porque a gente tem essa facilidade. Pessoas erram, é fácil, todo mundo tem erro. E se você pedir uma ajudinha do diabo, ele aumenta a lista. Falando assim, ah, está esquecendo de mais 5, põe aí mais 5. Pessoas erram, pai erra, marido erra, esposa erra, líder erra, pastor erra. Agora, o que, que nós precisamos entender? Que só tem uma coisa que precisamos fazer diante disso tudo. É acionar o poder do perdão, desse presente que nós já desfrutamos e que nós precisamos passar adiante. Estender a todos em nossa volta esse mesmo perdão que nós recebemos. Sabe, queridos, perdoar. Eu estou convencido que perdoar sempre será um ato praticado por pessoas que receberam esse presente. Pessoas que tiveram revelação dessa graça. Dessa bondade de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês hoje é o que eu estou chamando de malefício devastador da amargura. Existe um malefício devastador da amargura. Você sabe, eu tenho chegado à conclusão que amargura nada mais é do que um não ao perdão. As pessoas que falam, não vou perdoar, eu não perdoo, eu não vou passar esse presente que eu recebi para frente. Você sabe por que, que atitudes de gentileza, de domínio próprio, essa atitude do perdão, essa capacidade de se relacionar com as pessoas é chamado de inteligência emocional? Faz muito sentido, porque qualquer coisa que vai na contramão disso é uma evidência de emburrecimento da alma. Não existe virtude, vestígio nenhum de inteligência no ódio. Não existe evidência, vestígio nenhum, sinal nenhum, evidência nenhuma na vingança. Não existe inteligência nenhuma. Não perdoar não é inteligente. Por quê? Porque, queridos, deixa eu te dizer, existem algumas consequências maléficas da amargura, do ressentimento, que não vale a pena. Porque quanto mais você odeia alguém, mais mal você causa para você mesmo. A pessoa mais prejudicada quando você não perdoa é você mesmo. Quanto mais a gente odeia, mais parece que aquela pessoa se torna um peso na nossa vida. Eu sempre falo que algumas pessoas parecem que carregam o ofensor da sua vida nas costas. Ela fica assim, ó, pesada, carregando aquele ser humano que ela não perdoa. Quanto mais uma pessoa retém o perdão, mais aprisionado ela fica. Por isso que não é inteligente. Não existe nenhuma evidência, não existe nenhuma evidência de inteligência nessa atitude. Quanto mais você se ressente, mais você se machuca, mais dói. Você sabe o que é ressentimento? Olha aqui para mim. Ressentimento é exatamente isso. Ressentir é sentir de novo. Sentir outra vez. Ressentimento. Aquela pessoa que fica ressentindo. 2023, ressentindo. 2024, ressentindo. Tem gente que aconteceu 10 anos atrás a ofensa, ela fala, ai, eu estou sentindo como se fosse ontem. Que raiva, que ódio, vontade de matar. Ela está ressentindo. E isso faz mal. Quanto mais você detesta a pessoa, parece que mais a pessoa te acompanha na vida. Você sonha com ela. Ela aparece do nada no supermercado. Você vai atravessar a faixa de pedestre, está lá ela atravessando também. Então, não faz bem. Alguém disse que o ódio ativa a memória, e quanto mais você lembra, mais você odeia, e quanto mais você odeia, mais você lembra, e quanto mais você lembra, mais você odeia, e quanto mais você odeia, mais você lembra. É um ciclo vicioso. Uma memória emocional. Por isso que alguém falou assim, a amargura é um copo de veneno que as pessoas tomam para tentar matar o seu ofensor. Eu vou tomar esse copo de amargura aqui para matar aquele desgraçado. É isso. Seja inteligente. Não tente matar ninguém tomando o veneno da amargura, porque quem morre é você. Deixa eu te dizer algo. A amargura, ela gera um estrago e muitas vezes é irreparável. A amargura, ela tem o poder de adoecer o espírito, a alma e o corpo. A alma, você já viu um amargurado feliz? Ele é sempre assim, ó. É uma pessoa infeliz, o amargurado. Não consegue ser feliz. E tem mais, o amargurado, a amargura adoece o corpo. Existem estudos que trazem indícios de que alguns problemas cardíacos, alguns tipos de cânceres, é provocado pelo ódio, pela amargura, pelo não perdão. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não me entenda mal, que quem está enfrentando algum problema de câncer é porque não perdoou, ou quem não perdoa vai ter problema cardíaco. Não estou dizendo isso, eu não sou médico, eu sou pastor. Mas na internet está cheio de estudos provando que existe alguma correlação. Uma amargura, um amargurado, ele nunca consegue ser íntimo de Deus. O amargurado, ele não consegue relacionar com Deus numa condição saudável. Por quê? Porque a amargura dirige na contramão da intimidade com Deus. A amargura, ela rouba a alegria da comunhão com Deus. A amargura, ela se opõe entre você e Deus. Eu vou contar uma historinha para vocês, de novo. Estou confiando em vocês, senão vão sair daqui contando para os outros isso. Faz alguns anos, acho que mais de 15, quase com certeza mais de 15, e eu lembro bem dessa história, porque ela foi muito, muito única. Nós tivemos como se diz assim, uma desavença, eu e a Mariléia. Eu não sei o que, que ela fez e nem o que, que ela disse. Nós estávamos tentando, voltando para casa, o que foi mesmo? A gente não lembra. Eu só sei que foi uma coisa que me aborreceu muito na época. Alguma fala. E eu só pensei, como é que é o negócio? Né? Às vezes a gente se aborrece, a gente magoa por algo que depois de um tempo a gente nem lembra mais o que foi. Nós temos uma tendência de brigar por coisas tão banais, tão simples. Eu já conversei com pessoas que divorciaram que eles nem sabem o que startou. Qual foi o motivo? Eles não lembram mais depois de um tempo. E eu lembro que isso me deixou muito chateado, e eu falei, vou para o sítio, a igreja tinha um sítio, era lá em Boa Vista, vou tirar um tempo com Deus, eu vou orar por essa mulher, para Deus transformar essa mulher. E eu fui para lá. Irmãos, acredite se quiser, eu estava ali assim, com a alma descida, e eu tentava orar, mas não conseguia. Minha intimidade com Deus estava bloqueada. Eu estava ruim. E eu pensei, isso vai passar. Amanhã vou amanhecer melhor. E você sabe de uma coisa? Foi nessa experiência que eu entendi aquele texto de Efésios, quando a Bíblia diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E na sequência vem, e nem dei lugar ao diabo, porque quando a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, a gente dá espaço, brecha, lugar para o diabo envenenar o nosso coração de amargura. E então, a Bíblia está deixando bem claro para você e para mim que nossa ira tem que ter prazo de validade. É até o sol se pôr. Depois que o sol se pôr, ninguém está mais autorizado a ficar irado. Se você quer ficar irado mais tempo, começa cedo de manhã, tá? Para ficar mais tempo. Se começar às 5 da tarde, 6 horas, já tem que parar o negócio rapidinho. E eu lembro que, naquele dia, de novo, eu acordei, parece mais com raiva ainda. No terceiro dia, eu estava com mais raiva ainda. Aí eu lembrei da mulher do Billy Graham, que entrevistaram ela um dia, perguntaram se alguma vez ela pensou em divorciar do Billy Graham. Ela disse, divorciar não, mas matar, eu senti vontade. E eu estava meio com esses sentimentos. E graças a Deus, que Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus. A mãe dela acha que ela é perfeita. Eu acho que ela é quase perfeita. E ela, muito sensível, muito espiritual, ela pegou um carro, dirigiu até lá no sítio, 30 minutos. E ela chegou lá, falou, amor, só vim aqui te pedir perdão. E como foi bom para mim ela me pedir perdão. Por isso eu volto nessa tecla. Gente, você não sabe o bem que você faz. Você não sabe o tanto que você ajuda alguém quando você se humilha, quando você pede perdão. E eu lembro, eu não vou contar o resto da história, mas a história foi linda, né? O resto da história. Estava só nós dois no sítio e Deus, foi muito bacana. A amargura, ela tira a sensibilidade espiritual. A amargura, ela endurece o coração. A amargura é perigosa demais, ao ponto que a Bíblia alerta com muita seriedade sobre o perigo da amargura. Eu costumo dizer que a mais triste consequência da amargura é que ela nos afasta de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Turbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu poderia ficar aqui nesse texto um tempão, falando dessa raiz que vai aumentando. Por que raiz? Que ela tem um poder de crescer, ela tem um poder de destruir. Você já viu aquelas calçadas que são todas destruídas por causa de uma raiz que cresce? Ela destrói coisas, olha, ela perturba, ela contamina. Tem muita coisa nesse texto aqui. E para terminar, queridos, eu queria dizer o seguinte, último ponto que eu quero falar com você é, perdoar é a única solução. Perdoar. Eu já li a Bíblia várias vezes e eu não encontrei na inteligência bíblica, eu não encontrei na inteligência de Deus, naquela sabedoria de Deus, aquele que nos fez, que nos conhece, que sabe quem nós somos, como ninguém, ele não apresenta nenhuma outra solução para a ofensa, para a mágoa, do que o perdão. Sabe, não existe outra solução inteligente diante de uma ofensa cometida contra nós, a não ser o perdão. Eu já procurei, mas não existe. Os céus reuniram, como eu já disse, reuniram, Espírito Santo, Jesus, Deus, o que a gente vai fazer com eles? Qual uma solução inteligente? E não acharam a não ser, vamos perdoar. Jesus, você vai nascer um bebê e vai morrer para que eles sejam perdoados. Não existe uma outra solução. Diante de uma ofensa cometida, nós só temos três alternativas, mas só uma inteligente. A primeira é a vingança. Nós podemos nos vingar. Pá, matar. Nós podemos, vou devolver a traição com traição. Nós podemos nos vingar. A forra é uma alternativa, mas não é inteligente. Nós podemos, então, falar, não vou me vingar, mas em compensação, eu vou odiar para o resto da minha vida. Também não é, nós já vimos uma solução alternativa, criativa, inteligente. A única solução inteligente é o perdão. Porque, queridos, pensa comigo, o que nós podemos fazer depois de um adultério? O que pode ser feito depois de uma traição? Só essas três coisas. E a única inteligente é o perdão. O que, que a gente pode fazer? Não dá para desadulterar. Vai lá e desadultera. Tem gente, não, nem vai lá. Deus me livre, pode cair de novo. Não dá para desadulterar. Não dá para desdizer o que foi dito. Não dá para desfazer. O que, que a gente pode fazer diante de um erro médico que deixou um parente, uma pessoa deficiente, uma criança com problema? O que fazer? O que fazer diante de alguém que nos roubou, de alguém que nos abusou, de alguém que nos humilhou, de alguém que nos caluniou? O que fazer diante de uma calúnia? O que fazer? O que podemos fazer diante de um abandono, de uma injustiça, de uma ingratidão? O que fazer? Olha aqui para mim. O Deus que muito nos perdoou nos manda fazer uma coisa. Ele nos manda perdoar. É o presente do Natal. É o presente do perdão. Todas as vezes que eu sou tentado para não perdoar, eu lembro de algo. Isso aqui é como o pessoal fala assim, isso aqui é uma chave, isso aqui é um código, anota aí. Isso me ajuda demais a perdoar, quando eu estou com alguma dificuldade. E é difícil perdoar, dependendo do nível, da quantidade, do tamanho da ofensa, mais difícil vai ficando. Mas você sabe o que, que tem me ajudado? É lembrar de algo. Deus me perdoou muito, mas muito, mas muito. Eu errei muito. E quando eu penso nisso, eu consigo raciocinar assim, não tem como alguém pecar mais contra mim do que eu já pequei contra Deus. Não tem como alguém fazer mais coisa ruim contra mim, me machucar mais do que eu machuquei Deus na sua santidade. Não tem como alguém me fazer mais mal do que eu já fiz mais mal para Deus. Não tem. Então, eu não quero ser o protagonista da parábola do credor incompassivo, do cara que implorou perdão para sua dívida impagável. E Deus perdoa. E depois ele desce a rua, encontra o vizinho que deve R$200, e ele pega num gogó do cara. Se eu não te perdoo, me paga agora, desgraçado. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos divórcios aconteceram só por uma coisa, porque não houve perdão. E a maioria dos casamentos que continuam, só continuam por uma razão, por causa do perdão. Isso é fato. Tira o perdão de uma relação e a relação acaba. Tira o perdão de uma relação e a relação acaba. Tira o perdão da sua relação, do seu relacionamento com Deus. Vamos supor que Deus fala, vou tirar o perdão. O relacionamento acaba. É assim mesmo. E para a gente terminar, para a gente comer esse pernil que está aguardando a gente, olha o que, que a palavra de Deus fala em 1 João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A boa notícia é que ele não está pedindo para a gente gostar de ninguém. Ele só está pedindo para a gente amar. E a maior expressão de amor é perdão. Natal é perdão. O presente do perdão. Amém, queridos? O Deus que te perdoou está dentro de você, te habilitando e te capacitando para você perdoar também. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Tomara que esse seu cunhado vá hoje lá para a ceia, que você já se acerta. Feche seus olhos. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado pela tua palavra que nos corrige, que nos confronta, que nos ensina, que nos leva para outro nível, um nível mais alto. Obrigado, Senhor, que no Natal nós podemos lembrar disso, que o Senhor providenciou perdão para todos nós. Não merecíamos. Não merecíamos. Nós temos a tendência de dar presentes no Natal para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente acha que merece. Mas na cultura do reino, o presente do perdão é para quem não merece. Cheguei à conclusão que ninguém merece ser perdoado, nem eu, nem você, nem a pessoa que nos ofendeu merece. Mas é um presente. Presente é algo que a gente recebe por não ter feito nada. A gente não pagou. É um presente. Tem gente esperando hoje de você um posicionamento nessa área. E uma das pessoas que está esperando é você mesmo. Não esqueça do auto-perdão. Você tem que resolver isso com você. Você tem que liberar perdão. Sair debaixo da tirania da culpa. Você tem que desenvolver a cultura de pedir perdão. De novo, escolhe as pessoas que precisam que você peça perdão e rompa com esse silêncio. Rompa com esse hábito de não pedir perdão pelo que você fez de errado. E eu te desafio hoje, dê o presente do perdão para aqueles que precisam ser perdoados. Solte pessoas, libere pessoas. Fala, eu vou viver esse ano de 2024 longe, correndo desse território da amargura, do ressentimento. Cura corações nessa noite, Jesus. Saia daqui entendendo, pessoas erram. E quando as pessoas erram, só existe uma solução. Inteligente, chama-se perdão.